Acompanhe agora pela rádio AL Online. Entrevista.
A apuração do segundo turno chamou atenção em todo o país pelos altos índices de abstenções. Em Santa Catarina, não foi diferente. Conforme a Justiça Eleitoral, em Florianópolis, quase 100 mil eleitores deixaram de votar ou optaram pelos votos brancos e nulos. O número preocupa porque representa um terço do eleitorado da capital do estado. Dos mais de 320 mil votantes da capital, 9% anularam o voto. Outros 3% votaram em branco e as abstenções chegaram a 20%. Nas eleições deste ano, Florianópolis registrou o maior percentual de votos considerados não válidos da história do município. Nós conversamos agora com Rogério Duarte da Silva, professor de Direito Constitucional e mestre em Direito Público. Professor Rogério, por que o pleito eleitoral deste ano não atraiu os eleitores de Florianópolis?
Olha, eu considero que um dos fatores que deve ser analisado para entender esses números é um esgotamento da forma de fazer política como alguns candidatos conduziram as suas campanhas. As campanhas, apesar de várias mudanças que têm sido propostas nos últimos anos por parte dos próprios partidos e candidatos, elas terminam ficando dentro de uma estrutura já mais ou menos conhecida, que é aquela coisa de mostrar o candidato como um bom gestor, como um bom pai, como uma pessoa responsável e, em determinado momento, com os ataques que começam a proliferar nos programas políticos. Termina cansando o eleitor. Já cansou no primeiro turno, onde tivemos um índice de abstenções também, votos brancos e nulos considerável, e no segundo turno, quando dos 6 candidatos aqui em Florianópolis ficaram apenas 2, muitos eleitores são levados, primeiro, por não estar o seu candidato, e segundo, por não se sentirem atraídos pelo processo segundo turno, que vem até a radicalizar mais, principalmente a questão do confronto entre os dois candidatos, muitos eleitores fazem o quê? Acabam se desinteressando pelo processo. Então, isso fica um recado preocupante aos partidos, que eles precisam encontrar novas formas de dialogar com o eleitor. E não só durante o período da campanha. Eles precisam fazer isso de forma mais intensa durante o período entre as eleições. Justamente para quê? Justamente para que as propostas sejam melhor conhecidas e quando do lançamento de candidaturas, esse partido já tenha um diálogo formado com os seus filiados e com o resto do eleitorado que ele consiga atingir, para seduzir esse eleitorado a encampar suas propostas e participar do processo. Porque senão, corremos o risco de a cada eleição, principalmente no segundo turno, tanto de prefeito, como de governador, como de presidente, termos o maior índice de abstenções e de votos brancos e nulos.
O que chamou também bastante atenção, como o senhor já falou, foi o alto percentual de votos nulos. Nesse segundo turno, foi 9% aqui em Florianópolis. Como é que o senhor analisa isso?
É, na verdade, assim, no segundo turno, principalmente quando os dois candidatos, apesar das diferenças programáticas entre eles, ressaltadas em alguns momentos da campanha, pertenciam ao mesmo campo, digamos assim, ou seja, um campo que apoia o governador do estado, os dois partidos fazem parte da aliança que dá sustentação ao governo do estado, alguns eleitores de outros campos políticos não se sentem atraídos por essas duas candidaturas e acabam indo para o caminho do voto nulo e também do voto branco. E ao longo da campanha, essa mesmice que eu falei anteriormente, que os candidatos promovem nas suas propagandas, acaba incentivando um outro número de pessoas que estavam em dúvida, que não votou em nenhum dos dois no primeiro turno, em dúvida em quem iria votar no segundo, acaba fazendo com que essas pessoas venham a se desinteressar pelo processo e optar pelo voto nulo, pelo voto branco. Então é uma questão que eu volto a chamar a atenção. É importante que se reflita como atrair o eleitor. O eleitor me parece uma parte considerável do eleitorado, como os números mostram, uma parte considerável parece cansada de um jeito tradicional de fazer política, que apesar de um discurso que nós observamos aí muito de superação desse mecanismo tradicional de política, me parece que em determinados momentos é para ele que os candidatos recorrem. E quando os candidatos recorrem a esse modelo tradicional, eles acabam afastando uma parcela do eleitorado.
E isso seria então uma tendência, no seu modo de ver, ou foi um fato isolado por causa das condições dessa eleição?
Não, eu acredito que seja uma tendência, por quê? Porque na próxima eleição, nós vamos, daqui a 2 anos, muitos dos governos municipais que tomaram posse talvez não tenham conseguido implementar todas as suas ações. Isso vai gerar um descontentamento do eleitor, aliado a um descontentamento que ele já vai ter naturalmente com os candidatos do executivo e legislativo, no plano nacional e estadual, e isso vai fazer com que talvez um número maior de pessoas opte pela abstenção, pelos votos brancos e pelos votos nulos, talvez até no próprio primeiro turno, onde nós temos uma pluralidade maior de candidatos ao executivo e, a princípio, esses candidatos chamariam mais pessoas a participar. Então, eu acho que é uma tendência que nós vamos verificar de que, principalmente aqui na capital e em outras regiões do estado, pode-se observar um aumento dessa não participação, dessa não escolha de um candidato. E isso vem, em determinado momento, a fazer com que tenhamos que repensar o modelo, tanto de funcionamento dos partidos, como o próprio modelo de propaganda. Volto a centrar, o próprio modelo de propaganda que nós temos. Acho que as pessoas ficam cansadas de ouvir, vou fazer. Será que não cabe ao candidato pensar, por que surgiu este problema? Qual é a origem deste problema? Como é que este problema pode sensatamente ser resolvido e em quanto tempo? Acho que essa seria uma forma de tentar chamar esse eleitor descontente para novamente participar do processo.
Que tipo de ação, então, ou providência, a justiça eleitoral e até mesmo os partidos podem tomar para quebrar essa tendência, para que isso não se transforme, então, numa tendência e para que o eleitor volte a exercer o direito do voto?
Olha, a justiça eleitoral, a meu ver, só pode fazer as campanhas de incentivar a participação, mas isso tem um potencial pequeno de reduzir essa tendência que eu comentei anteriormente. Eu acho que a mudança vem dos partidos e vem dos gestores públicos, dos candidatos eleitos. Eles é que devem conduzir essa mudança, chamando a sociedade a participar das decisões, tanto no município, como no estado, como no governo federal, ampliando a discussão nas casas legislativas e, principalmente, repensando a forma de fazer política nas campanhas eleitorais. Uma forma que chame um maior número de pessoas ao debate, ao tipo de sociedade que nós queremos e que responsabilize as pessoas também, que essa abstenção, que esse voto nulo, na verdade, ele está abrindo mão de pensar o futuro do nosso país. E talvez dessa forma os partidos e os candidatos possam passar ao eleitor a real responsabilidade que ele tem. Porque hoje nós vemos muitas pessoas desinteressadas, não querendo nem saber como se dará o futuro. Isso aí é um fato que eles têm direito a praticar esse ato, mas é um fato preocupante. Por quê? Porque eles estão deixando de contribuir e talvez até de possibilitar uma mudança no cenário eleitoral, no sentido de uma melhoria. Então, eu acho que é um momento onde os partidos devem provocar, mas é fundamental a mudança, mas é fundamental também que a sociedade queira essa mudança. Que essas pessoas que se abstiveram, que votaram em branco, que votaram nulo, queiram novamente retornar ao processo político. Para isso, a minha ideia central é uma mudança de prática, uma mudança de prática durante o período eleitoral.
Obrigada, professor, pela participação. Você acabou de ouvir Rogério Duarte da Silva, professor de Direito Constitucional e mestre em Direito Público. Com edição de Gustavo Giacomini, Nara Cordeiro, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Entrevista. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.